O comentário de Gilson Aguiar. Oferecimento Unicesumar e Wang Brasil.
Olá, Gilson, bom dia.
Bom dia, Ronaldo, bom dia, ouvinte.
Feriado de 21 de abril, será que o pessoal todo sabe exatamente o que significa o 21 de abril, Gilson?
Acho que grande parte de nós sabe que a data, né, é comemorada aí a morte de Tiradentes, foi executado na traição ao Estado português, mas o significado efetivo de Tiradentes hoje é quase que uma incógnita. O Tiradentes repousa naquela ideia entre o ideal da independência, o mártir, a luta, o sacrifício pela pátria, e o descontentamento que o próprio Tiradentes como personagem foi na sua vida pessoal em relação à vida que tinha com o Estado. Ele foi militar, ele foi alferes, ele era feliz com a ideia de que, sendo alferes, nunca conseguiu ascender dentro do Estado português. E aí o próprio Tiradentes, enquanto personagem, na região de Minas Gerais, no Rio de Janeiro, ele não era simplesmente o Tiradentes, né, por acaso, ele aprendeu com o tio a prática de tirar dentes, e aquilo na época era um tipo de profissão de segunda importância, terceira importância, e esse Tiradentes também foi mascate, né, ele também foi tropeiro. O Tiradentes é um personagem que repousa em nós muito mais no mito do que na verdade da pessoa. O que o Tiradentes expressa no seu dia a dia, em Minas Gerais do século XVIII, é um homem muito descontente com as ações do Estado português em relação à população. Tiradentes desejava uma série de mudanças, transformações em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, que o Estado português não atendia. E ele mesmo era uma pessoa muito descontente, porque queria uma carreira militar em que ele pudesse ascender um oficialado e não conseguia. O Estado português não permitia que aqueles que tivessem nascido no Brasil tivessem ascensão dentro da corporação militar. E veja que o Tiradentes era filho de portugueses, pai e mãe portugueses. Mas havia aí, por parte do Estado, esse impedimento. Então a gente tem que entender que o Tiradentes, esse ideal do sacrifício do Tiradentes, do homem que morreu pela pátria, 10 vidas tivesse, 10 vidas daria, é muito mais uma construção imaginária do herói que nós constituímos para poder homenagear a nação e aquele que se entrega por ela, do que a pessoa mesmo, o ser humano, o Tiradentes. Então é um pouco diferente do que a gente construiu enquanto personagem. Mas a pátria é feita desses heróis, né? E o Brasil gosta dessa figura do mártir, daquele que morre pela pátria. Getúlio, proporcionalmente, fez isso na Carta Testamento, quando se suicida, e diz que fez isso para entregar o seu sangue às aves de rapina, para que o sangue da população não fosse sugado. Essa ideia do salvador da pátria repousa no brasileiro como se fosse a esperança de que um dia alguém virá para nos redimir. É o Jesus Cristo que a gente espera até hoje, de vez em quando vota nele, né? Aí vota no santo e acaba tendo o diabo governando.
Eita. Bom, e me diz uma coisa, Gilson, ainda a respeito dessa construção, né, no imaginário, essa ideia de Tiradentes como herói como, é mesmo uma construção, né?
É porque o Tiradentes, se você pegar a imagem que fica na cabeça da gente nos livros didáticos, é o Tiradentes de branco, amarrado para a forca, com aquela barba. Ele é o Jesus Cristo, né? Ele é a imagem do Jesus Cristo indo para o sacrifício. E as frases que deixa de lembrança das crianças na escola, no ensino fundamental e médio, que aprendemos a história do Brasil, é daquele que morre pela pátria. Mas mesmo a noção de Brasil, de território brasileiro, de brasilidade, o Tiradentes não tem. O Tiradentes é alguém que nasceu na região de Pombal, em Minas Gerais, vivia no circuito entre Vila Rica, São João del Rei e Rio de Janeiro. Para Tiradentes, o que significava a colônia era a região sudeste. O contato com o Estado português era o contato com o Estado traía ouro em Minas Gerais e tinha administração na colônia no Rio de Janeiro. Então pensarmos assim, Tiradentes estaria preocupado com as questões do Nordeste, Norte do Brasil ou do Sul? Cabia a ideia de Tiradentes de uma pátria com toda a dimensão territorial que tinha? Não, isso é mais uma construção nossa. Vamos dizer, Ronaldo, que é uma forçação de barra de que o Tiradentes seja esse defensor de uma pátria, de um território brasileiro do tamanho que é. É uma quantidade imensa de movimentos separatistas regionais, que tem interesses locais. Então, nós construímos essa ideia da nação, por Tiradentes, do nosso Jesus Cristo particular, mas é típico latino-americano, cristão, católico, que adora essa ideia do Salvador, daquele que nos redimiu. O Tiradentes repousa um pouco nisso, né, nessa ideia imaginária de que um dia teremos alguém que vai nos redimir. Mas é o povo que tem que fazer isso. Ninguém tem que sacrificar por nós, o sacrifício é de todos nós. O Tiradentes, enfim, é um personagem. A história é feita de seres humanos, não como nós. Né, pessoas que são mortais, mas que juntos podem construir uma obra imortal, a pátria.
O legal da Inconfidência Mineira, e que muita gente às vezes não para para pensar, e aí discutindo inclusive como um aspecto isolado, foi, digamos, a inspiração da Revolução Francesa, né, de igualdade, fraternidade, justiça, né?
Essa questão é interessante, porque se você pegar a Inconfidência, ela acontece exatamente quando você está tendo a Revolução Francesa, mas o grande movimento inspirador da Inconfidência é a independência dos Estados Unidos, que é de 1776. Inclusive, o José Joaquim da Maia, que é um dos Inconfidentes, ele chega a se encontrar com o Thomas Jefferson na Europa, se encontrar entre aspas, troca correspondência com o Thomas Jefferson, e pede ajuda dos Estados Unidos, recém-independente, a um possível movimento de emancipação em Minas Gerais. Sabe qual que é a resposta do Thomas Jefferson, Ronaldo? Thomas Jefferson virou e falou o seguinte para o Maia, falou, a gente torce muito para que dê certo, mas ajudar a gente não vai porque nós temos negócios com os portugueses. Ou seja, os norte-americanos, naquela
tava época, nem aí.
Claro, né? Se tem alguma vantagem para os Estados Unidos, nós apoiamos, mas enquanto o movimento, a gente não vai colocar em risco os bons negócios com os americanos, os norte-americanos recém-independentes e um com os portugueses. Então, essa ideia de inspiração, né, de um movimento maior, no dia a dia se comprova que a luta pela independência no Brasil, ela exigia sacrifícios humanos, interesses imediatos. Parte considerada dos inconfidentes eram endividados com o governo português. Estavam preocupados muito mais com suas dívidas. Poucos eram os letrados. O Cláudio Manuel da Costa, que foi um grande mentor da Inconfidência, que morreu na prisão, que foi quem se sacrificou, era o grande mentor intelectual. Já desde a última formação acadêmica definida, não conhecia muito bem os grandes teóricos, sabia falar e ouvia falar no contato com os letrados. A ideia dessa Inconfidência para fazer inspiração em modelos como a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, ela é uma construção de que o contágio das ideias liberais. A gente vende a mercadoria, mas não é isso que a gente entrega. Quer dizer, o produto que a gente pensa da liberdade e igualdade como ideal é feito por pessoas. Nem todo mundo pensa liberdade e igualdade da mesma forma diante de problemas que enfrentam no seu dia a dia. Então, a Inconfidência é mais uma memória. É algo para a gente lembrar, construído de forma fantasiosa, para termos como marco e um modelo ideal. Agora, como real mesmo, a Inconfidência é um movimento de homens. E homens deveriam pensar que construir a vida é humano. O cidadão não é coisa de super-herói, e volto a repetir, de algum salvador da pátria.
Gilson, bom dia para você.
Bom dia, Ronaldo.
Gilson Aguiar, @cbnmaringá.com.br, e-mail do nosso comentarista e apresentador do CBN Maringá, segunda edição.